Glória. Queridos irmãos, a paz do Senhor.
Amém.
Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero agradecer a Jesus a oportunidade que Ele me concede de estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15, 5, a parte C do versículo: sem mim, nada podereis fazer. O poder é dele. A glória também é dele. O louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui é dele. E para ele são todas as coisas. A Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda glória, toda honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a palavra que Ele mesmo inspirou. Eu sempre falo isso porque a vida que tenho veio dEle. O ar que eu respiro é dEle. O ministério que tenho foi Ele que me deu. O dom de pregar está emprestado porque é dEle. A palavra que eu vou pregar, Ele usou 40 homens para inspirar a Bíblia. A salvação que tenho foi conquistada no Calvário por Ele. O céu que vamos morar, Ele preparou para nós. Então, tudo é dEle. Para Jesus, somente a Jesus, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Minha gratidão a Deus por conhecer o pastor Josué Santos. Deus seja louvado pela vida do Senhor. É um prazer imenso estar aqui. O pastor Oséias falou muito bem da sua pessoa. Eu me senti muito à vontade de estar aqui. E Madureira é assim, né, irmão? É um povo cheio do Espírito Santo. E aqui é avivado igualzinho, né, a sede. O que me deixa impressionado lá na sede, lá, como é que pode a igreja daquele tamanho, o povo ser tão cheio de Deus? É por causa de um líder. O líder, se o líder é cheio, a igreja também é cheia. E o bispo Samuel é uma potência na mão de Deus, irmãos. Eu fico muito feliz de estar vivo e saber que eu faço parte de uma geração que tem um líder como ele. A geração de Jesus teve Paulo, teve Pedro, mas hoje a gente tem outros líderes com o quilates extraordinário que Deus tem usado. Obrigado, é uma honra estar aqui, estar com a pastora Valéria, que honra conhecê-la, com certeza é cheia do Espírito Santo também. Deus seja louvado pela vida da pastora Valéria, todos os homens de Deus do altar, Deus abençoe o vaso ali que me recepcionou, que benção, a recepção dessa dá para voltar amanhã de novo. Deus abençoe todos os pastores, Deus continue abençoando a vida de todos vocês, a banda, os músicos, Deus continue abençoando. Meus amigos já foram apresentados, o cantor Samuel, o Hugo Tangedor e o pessoal da UED Studio que está aí, ó. Você viu aquele vídeo que eu postei hoje no meu Instagram, é ele que faz, esses vídeos aí bonito. Esse é o homem aí que trabalha aí, é uma benção ele. Meus irmãos, perdoa o horário, a gente pegou um pouquinho de... Teve alguns contratempos na estrada. E a gente não sabia também que era tão longe assim. Achou que era mais perto, 1h20, mas quando colocou no Waze, deu 2 horas e... Você tem uma ideia, a gente saiu 5h30. Vamos chegar aqui agora há pouco, então... Demorou um pouquinho, mas Deus está no controle de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Atos... Capítulo 1, a partir do versículo 1. Quantos acharam, digo amém. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo, após sua paixão por meio de muitas provas infalíveis, tendo sendo visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partisse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele, de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntou-lhes: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra. E você diz: amém. Tome seus assentos. Um som desse está mais bonito, né? Glória a Deus. Meus irmãos, não foi fácil para os discípulos de Jesus viverem agora uma nova experiência na fé, porque a maneira em que os discípulos passaram a crer no que Jesus fazia era justamente por causa daquilo que eles viam. Se você for observar por essa ótica, ficava fácil demais crer em Cristo, porque o cego tinha vista na frente deles, o morto, após 4 dias como Lázaro, ressuscitou diante de todos os discípulos. O cego de nascença, Jesus mandou ele ao tanque de Siloé e ele voltou vendo. Jesus cuspiu no chão e fez lodo e colocou nos seus olhos e disse: vai lá. E aquele homem obedeceu. O paralítico do tanque de Betesda, Jesus falou para aquele homem: toma sua cama e anda. Os discípulos estão vendo tudo isso, e dentro desta linha de raciocínio, é fácil você crer naquilo que você está vendo. Mas Jesus agora queria levar a fé dos discípulos a uma outra dimensão, a um outro nível, quando Jesus disse assim: o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, mas ao terceiro dia eu voltarei. Observa que a paixão de Cristo acontece no Gólgota. Jesus é crucificado na sexta-feira, mas quando é no domingo pela manhã, a pedra do sepulcro está removida. Sabe quem removeu ela? Um anjo. O anjo do Senhor removeu a pedra. Quando você ver Jesus falando para Marta, Jesus disse: Marta, vírgula, tirem a pedra. do sepulcro de Lázaro, quem tirou a pedra foram os homens, mas do sepulcro de Jesus, quem removeu foi o anjo. Você não pegou? Tem coisas que é a terra que vai fazer por você, mas tem outras que só o céu pode remover. Aleluia, só o céu pode fazer. Você lembra quando a Bíblia vai dizer que a casa de Ló estava cercada? Você lembra quem é que estava dentro da casa de Ló? A Bíblia diz que havia dois anjos que estavam dentro da casa de Ló. E os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra abriram a boca e disseram assim: nós vimos dois homens belos entrar aí dentro. Tira esses homens e traz eles aqui para fora, porque nós queremos conhecer. Ló, querendo proteger os dois anjos, Ló abriu a boca e disse assim: nós não vamos fazer nada com esses homens, não façam nada, eles são meus hóspedes, eu tenho aqui duas filhas virgens, eu vou trazê-las para fora e vocês façam com elas o que bem entender. Os homens abriram a boca e disseram: nós não queremos suas filhas, nós queremos esses dois homens. E outra, você não é oriundo desta cidade, você é estrangeiro, você vem de fora e ainda quer exercer juízo sobre nós? Tira esses homens para cá, porque se não tirar, causaremos mais mal a vocês do que a eles. Olha que coisa extraordinária. Da onde é os anjos? Da onde é a família de Ló? Por que os homens de Sodoma não quiseram a família, mas queriam os anjos? Porque o que mais preocupa o diabo não é a tua casa, é o céu dentro da sua família. Você não pegou? O intuito era que os anjos saíssem de lá. O diabo só não destrói sua casa porque o céu está dentro dela. O diabo só não entrou ainda na sua família para fazer uma ruaça porque o céu está dentro dela. É por isso que Satanás tenta impedir você de orar. É por isso que o diabo tenta fazer eu e você pecar, porque só tem uma maneira de Deus se afastar de mim, só tem uma maneira de Deus me abandonar, porque se eu me aproximar, Deus se aproxima de mim. Os vossos pecados fazem iniquidades entre vós e o vosso Deus, mas se eu orar, Deus permanecerá na minha vida. Ah, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo que o diabo quer é tirar a presença de Deus dentro da sua casa. Tudo que o diabo quer é tirar justamente Deus dentro da sua família. Agora olha para cá. Quando os anjos, eita glória, quando Ló se colocou na frente dos anjos, o que que os anjos fez? Deixa só daquele jeitinho, se você puder. Olha para mim, o que que os anjos fez? Pegou Ló, puxou a roupa dele e disse: entra. Está na Bíblia, não é o trovão que está dizendo. Os anjos ficou na porta, fechou a porta e ficou na frente de Ló. Aí os anjos falou assim: todo mundo que está aqui dentro, arruma a casa, porque a gente vai sair. Não, você não pegou. Se tu não der glória com isso, olha para cá. Não está todo mundo cercado? Sim ou não? E os anjos falaram: olha para cá, a casa naquela época tinha uma janela. Mas quando Deus está na sua vida, você não precisa sair escondido. O anjo diz: prepara, porque a gente vai sair pela porta da frente. Eita glória! Oh glória! Você não pegou não, né? Se Deus tiver de tirar você de um lugar, você não vai sair fugido, nem tampouco de cabeça baixa. Vai sair com Deus e vai sair pela porta da frente. Oh glória! Oh glória! Agora olha para cá para ver se tu dá glória.
Enquanto Ló estava na frente e os anjos estavam atrás, era Ló que era da terra e os anjos que eram do céu, lembra? Então Ló estava na frente e os anjos atrás. Quando Ló estava na frente, era a terra querendo defender o céu, mas a hora que o anjo puxou Ló para trás e disse: agora peraí, agora é o céu que vai defender a terra, a gente vai sair. Ah, você não pegou, eu vou falar. Eita glória, Deus está mandando eu dizer através dessa palavra: o inimigo não vai entrar e ainda a gente vai sair. Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Urimikandarabakalapaya. Deus já está mandando eu falar na introdução dessa mensagem. Assim diz o Senhor: o diabo não vai entrar e eu ainda vou fazer você sair. A hora que o anjo disse assim: a gente vai sair, a Bíblia diz, homem de Deus, que o anjo só estendeu a mão. E o texto diz que todos que estavam do lado de fora ficou cego. Você não pegou, não? Enquanto você está querendo assumir a direção e passar à frente de Deus, o adversário vai achar o teu endereço. Mas a hora que você deixa Deus assumir a direção, até quem conhecia o teu endereço vai perder de vista. Oh glória! Oh glória! Parece que eu estou vendo o anjo, olha para cá. Tinha inimigo de aqui, inimigo da esquerda e inimigo da direita. Parece que eu vejo o anjo abrir a porta. Oh glória, a hora que abriu a porta já veio o anjo segurando na mão de Ló. Aí vai se cumprir no Salmo 91, e o anjo passando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, é da peste perniciosa, ele me cobrirá com as suas penas, é debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você e a sua casa não será atingido. Oh glória, oh glória. Você crê? Eu vou falar. Rapaz, eu ouvi a voz de Deus aqui. Deus falou comigo aqui agora. Tem servos meus que estão aqui, que estão numa situação tão difícil que eles não têm como sair. Mas diga para eles que hoje eu vou tirar eles. Eita! Essa palavra profética na vida dessa pessoa, coloca na mão dela, pega na mão dela, fala assim: eu tenho uma palavra da parte de Deus. Deus vai te tirar dessa. A medicina falou que não tem jeito, a justiça falou que não tem jeito, tá todo mundo falando que não tem mais jeito, mas Deus vai te pegar pela mão hoje e vai te eliminar. Kamanagashuri kalaba. Abre essa boca, profeta. Abre essa boca, varoa. Abre essa boca, profeta. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus de Nazaré. Aleluia. O Senhor vai te arrancar dessa. Só meu retorno. Aleluia! Oh, aleluia! É Deus confirmando que a palavra é verdadeira. Deus vai te arrancar dessa, Deus vai te tirar dessa. Eita! Agora olha para cá. Você vai ver no texto que eles não queriam a família de Ló. Eles queriam quem estava dentro da casa. Olha para mim. Será que você ainda não percebeu que a luta aumentou depois que você recebeu Jesus? A fúria do diabo não é com você. Essa fúria só aumentou por causa daquele que você recebeu. Olha para mim. Agora, se você entender que o diabo está nervoso, pega isso aqui. Oh, glória. Eu vou falar, Jesus. O que que eu vou falar? Fala assim: Deus vai interromper a negociação. Fala. Olha lá, negociando. Pega minha família. Pega minhas duas filhas. Aí o anjo falou: o quê? Não vai ter negócio. Peraí. Deus vai interromper essa negociação. Não vai ter negócio com a medicina. Não vai ter negócio nesse processo que você está passando. Deus vai interromper. Oh, glória. Deus está dizendo: é eu que vou te tirar dessa. Agora, olha para cá. Quem é que deu guarida para os anjos? Diga: Ló. Quem é que livrou Ló? Os? Aprenda. Não há nada que você faça pelo reino que o reino não faça por você. Jesus havia vencido, sabe quem? A morte. Ele já tinha vencido o pecado. Ele já tinha vencido o mundo. Ele já tinha vencido o diabo. Faltava vencer aquela que venceu todos os homens. Pastor, mas Lázaro? Lázaro ressuscitou de novo após ter morrido, mas quem ressuscitou ele? Jesus. Já mostrava quem tinha o domínio. Se antes dele ir para o Calvário, ele já mandava viver quem a morte matou, imagina depois do Calvário. Eita glória! Aleluia! Olha para mim para ver se tu dá glória, varão. A morte bateu no peito, olha para cá. A morte bateu no peito e disse: eu matei Abraão. A morte bateu no peito e disse: eu matei o homem segundo o coração de Deus. A morte bateu no peito e disse: eu matei o legislador Moisés. A morte bateu no peito e disse: eu matei o homem da porção dobrada, Eliseu. Eu matei o Ezequiel, o homem do vale. Eu matei Pedro, eu matei Tiago. A morte foi matando. Agora olha para cá. Eita, embora eles morreram depois da ressurreição, mas Jesus, a morte tinha matado todos os homens. A hora que a morte foi matar Jesus no Calvário, Jesus botou a mão no peito dela. Parece que eu estou vendo a morte dizendo: por que eu não vou matar o Senhor? Jesus falou: você matou Abraão, você matou Jacó, você matou Isaac, porque eles você podia matar. A mim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou por amor a vós. Oh, glória! O único homem que a morte não matou foi Jesus de Nazaré. Foi ele que se entregou por mim e por você. Vai abrir a boca para aquele que tem o domínio no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus, então,
Vê se deixa para deixar igual aquele ali. Jesus então ressuscita. E quando ele ressuscita, a primeira pessoa que vê ele é a ex-prostituta. Maria Madalena. E ele falou assim: não me toques agora. Vá lá e anuncie a Pedro e aos demais que me aguarde na Galileia. Eita glória. Olha para mim, olha para cá. Por que quem viu ele pela primeira vez não foram os apóstolos? Quem viu logo ele foi uma prostituta, uma ex-prostituta. Por que ele não fez com que os apóstolos vissem ele primeiro? Sabe por quê? Aquilo é experiência, diga experiência. Experiência Deus não dá para quem tem cargo, Deus dá para quem quer. Olha para mim, quem foi buscar Jesus no sepulcro? Foi Pedro ou Maria? Quem foi buscar no sepulcro? Maria? Lucas? Acho que aquele microfone está melhor. Sabe quem foi buscar? Maria. E quem busca tem experiência. É que eu gosto de descer, irmão. Quem busca tem experiência. Eita glória. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim: mas ué, como é que essa... Olha para cá, pega aqui. Quem mandou Maria dizer que Jesus estava vivo? Foi o próprio Cristo. Que mensagem poderosa, Maria. Eita. Olha para o trovão para ver se tu pega. Falar que Jesus foi crucificado, ver que Jesus foi crucificado, os discípulos viram. Mas só Maria recebeu a mensagem da ressurreição. Agora olha para mim. Quando Pedro ouviu, eles creram? Não, eles não acreditaram. Por quê? É uma ex-prostituta e endemoniada. Como é que uma ex-prostituta e endemoniada vai estar com uma mensagem dessa? Tem gente que não acredita. Porque olha para você, acha você tão pequeno para uma mensagem tão grande. Fala para o teu irmão assim: tem que continuar assim. O pregador nunca pode ser maior do que a mensagem. A mensagem tem que ser maior do que ele. Eita glória! Oh glória! Maria disse: eu vi ele ressurreto. E a Bíblia diz que eles não creram. Olha para cá. Aí Jesus salvou. Foi lá buscar os dois discípulos que estavam aí a caminho de Emaús. Sabe o que, que o texto disse? Já ia dar quase 6 horas da tarde. Eu já fui em Israel. E a hora em Israel é diferente daqui. Aqui um dia para virar é 24 horas. Lá a cada 12 horas vira o dia. Então quando der 6 horas da manhã. Já hoje é que dia? Hoje é? Hoje é segunda-feira. Quando der 6 horas da manhã, já vira o dia em Israel. 6 horas da noite, aliás, já vira o dia, já é terça-feira. É diferente daqui. É diferente do ocidente. O oriente é diferente daqui. Então, quando chegando quase 6 horas da tarde, os discípulos estão abrindo a boca e dizendo assim: já vai dar 6 horas. Está todo mundo dizendo que ele ressuscitou, mas até agora eu não vi. Está vendo como é que a fé tinha que estar em outro patamar agora? Por que eles vão sair de Jerusalém? Porque eles ouviram, mas não viram. A fé dos discípulos estava justamente em ver. Mas como eles não viram, eles saíram do lugar que Jesus mandou eles ficarem. Estavam acostumados a crer no que via. Então, como a fé estava no outro nível, agora tinha que ouvir e crer. Então eles veriam. Tem gente que está abandonando a promessa porque não está vendo nada acontecer, está só ouvindo. Só que a fé agora não vem pelo ver. A fé agora está vindo pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que é a fé? Romanos 11. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a prova daquilo que eu estou esperando. Eita glória!
se tu não der glória, eu vou parar agora. Quando a gente ora, a oração move o braço daquele que move o mundo. Oh glória, quando você ora com fé, eu vou falar, se tu não pegar agora, quem ora com fé, Deus pode até não dar o que você pediu, mas Deus não vai te deixar sem resposta. Oh glória, abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. O incrédulo, ele fica sem resposta, mas o que ora com fé, ele pode receber um não ou um sim, mas sem resposta ele não fica. Eita glória! Olha para mim para ver se tu dá glória a Deus agora. A Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele fez o quê? Aí a Bíblia diz, sabe o quê? Que Jesus apresentou-se a quase 500 irmãos, com provas infalíveis que ele estava vivo. E essa já era a terceira vez. Eita! É uma para o primeiro dia, outra para o segundo, e agora outra para comemorar o domingo pela manhã. Eita glória! Olha para mim, a ressurreição aconteceu de manhã, mas os dois discípulos no caminho de Emaús só viram Jesus quase à noite. Você não pegou, não? Eles só viram Jesus que hora? Tem coisas que muita gente vai ouvir, mas tem outras que Deus vai fazer questão que você veja. Você não pegou, não, né? Olha para mim. Primeiro eles ouviram o quê? Que Jesus ressuscitou. E quando chegou a noite, eles viram que Jesus estava vivo. Pega. Primeiro você ouve e crê. Depois você verá. Oh, glória! Você está pegando essa palavra aqui hoje, irmãos? Você está recebendo essa palavra aqui hoje? Aleluia! Jesus ressuscitou como prova infalível. Ele se revelou a quase 500 irmãos e mostrou que estava vivo. Olha para mim para ver se tu dá glória. É por isso que eu não me canso. Olha para cá. É por isso que eu não me canso de adorar. É por isso que eu não canso de pregar nas ruas, nas favelas, nos congressos, e anuncio que ele está vivo. Sabe por quê, irmão? Porque só teve um na história que morreu, ressuscitou e abriu a boca assim e disse, em Apocalipse 1:18, oh glória, eu ressuscitei e tenho agora a chave da morte e do inferno nas minhas mãos, e agora eu estou vivo para todo sempre. Oh glória, oh glória. Kardec morreu, mas Jesus está vivo. Buda morreu, mas Jesus está vivo. Oh glória, Papa João Paulo II morreu, mas Jesus está vivo. Maria morreu, mas Jesus está vivo e vive para todo sempre. Aleluia! Abre só um pouquinho do médio, olha para cá. A Bíblia vai dizer, pega isso aqui, pega isso aqui. Pastor Trovão, por que o senhor prega sobre Jesus? Porque eu posso até pregar sobre Kardec, mas Kardec não vai comigo. Eu posso pregar até sobre Maria, mas Maria não me acompanha. Eu posso pregar sobre Abraão, mas Abraão não vai comigo. Eu posso pregar sobre Moisés, mas Moisés não vai comigo. Eu posso pregar sobre Charles Taze Russell, mas ele não vai comigo, fundador das Testemunhas de Jeová. Eu posso pregar sobre Mary Baxter, fundador da ciência cristã, mas ela não vai comigo. Mas Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. vai abrir a boca para dar glória. Se tu deitar, ele está contigo. Se tu levantar, ele está contigo. Se tu está escovando o dente, ele está contigo. Se tu está pregando, ele está contigo. Se você está de boca aberta, ele está contigo. Se a boca está fechada, ele está contigo. Se você está no leito, ele está contigo. Oh glória! Se você está andando, ele está contigo. Se você está morrendo, ele está contigo. Se você está vivo, ele está contigo. Se você está adorando, ele está contigo. Abre essa boca para dar glória, profeta. Quem está sentindo essa presença gloriosa de Jesus?
Aleluia! Aleluia!
Olha para mim, eu não estou criticando nenhuma religião, mas só existe uma coisa que liberta, é a verdade. Não estou lhe faltando com respeito. Mas por que eu não adoro uma imagem? Porque uma imagem eu pego ela na mão. E quando eu tô fraco, sabe quem é que me segura? O Deus que você tá orando, quando ele tá com poeira, é você que limpa. O Deus que eu adoro, quando eu peco, é ele que me purifica. O Deus que você está adorando, se você gosta, se cair da sua mão e quebrar, você pega super bom de cola. O Deus que eu adoro, se eu quebrar, ele me leva na casa do oleiro e me faz um vaso novo. Está entendendo? Está entendendo porque eu não adoro outro Deus? Está entendendo porque eu estou doando meu corpo há 24 anos na presença dele? Porque ele está vivo, eu não estou adorando alguém morto, eu não estou adorando alguém que quebra, eu não estou adorando alguém que eu tenho que limpar, eu não estou adorando alguém que eu tenho que colocar água, porque eu não consigo, eu não preciso colocar água para ele, porque o meu Deus não tem sede, mas o meu Deus abriu a boca e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Oh glória, oh glória, oh glória, olha para cá, olha para cá. Por que eu não adoro Buda? Porque se você for a Meca, você vai no túmulo de Buda e está escrito assim: aqui jaz os ossos de Buda. Por que eu não adoro um Papa? Porque se você for no Vaticano, vai estar lá dentro do túmulo: aqui estão os ossos de João Paulo II, ou de Leão XV. Está tudo lá. Por que eu não adoro o fundador das Testemunhas de Jeová? Porque se você for na América, vai estar escrito: aqui estão os ossos de Charles Tazio Rússio. Mas eu fui em Jerusalém. E eu entrei dentro do sepulcro. E na porta do sepulcro está escrito: já não está dentre os mortos a quem procura. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Oh, glória! Cadê os crentes que entendem que Jesus está vivo? Essa adoração aqui é para ti, Jesus. Essa presença que está aqui é de Jesus. Eu não estou arrepiado porque eu estou com frio. Eu estou arrepiado porque eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Olha para mim. Você sabe por quê? Olha para mim. Conhecer Deus apenas a nível de conhecimento, muita gente conhece, mas não o tem. Então eu posso ter Deus na minha mente, mas ser vazio dele na minha alma. Porque eu só consigo ter Deus dentro de mim quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Por isso que Billy Graham disse, em uma de suas cruzadas, um homem sem Deus tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido quando Deus entra dentro desse homem. Olha para mim. Tem gente que até conhece Deus na mente, mas é vazio de Deus em sua alma. Sabe por quê? Os testemunhos de Jeová é vazio? Porque o túmulo de Charles Taze Russo está cheio de ossos. Sabe por que os católicos são vazios? Porque o túmulo dos papas estão cheio de ossos. Sabe por quê? Os espíritas são vazios? Porque o túmulo do fundador do espiritismo está cheio de ossos. Agora sabe por que os crentes é cheio? Porque em Jerusalém o túmulo está vazio. Oh, glória! Cadê os crentes que é cheio da presença de Deus aí? Jesus ressuscita. E a Bíblia diz que Jesus vai ser recebido em cima, no céu. Você não pegou? Ele vai ser recebido aonde? Em cima, no? A salvação é embaixo. Mas a morada... Você não pegou. A hora que a trombeta soar, a gente vai ser recebido em cima no céu. Oh, glória! A honra é aqui na terra, mas os salvos vão morar na glória. Pastor, para quem Deus fez o céu? Você sabia que Deus não habita no céu? Não. Deus não habita no céu. O salmista disse que quando Deus quer olhar para o céu, ele faz isso aqui, ó. Deus se inclina para olhar para o céu. Sabe por que você está sentado nessa cadeira? Porque você cabe nela. Como que Deus vai fazer algo maior do que ele? Deus não habita no céu. É o céu que habita em Deus. O céu foi feito exclusivamente para mim e para você morar. Tem coisas, olha para cá, tem coisas que a Bíblia diz só para chegar à compreensão humana. Quando a Bíblia fala de rua de ouro, mar de cristal, muro de jaspe, você acha que o céu é isso? Isso é apenas os metais, os cristais mais poderosos, os diamantes, mais, os melhores da terra. É só para chegar à compreensão da mente humana. O céu é muito mais do que a Bíblia diz. O céu é melhor. Oh, glória! E esse lugar foi preparado exclusivamente para os salvos. Oh, aleluia! A trombeta vai soar e a gente vai para casa. A qualquer momento vai pô, 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 pô. Oh, glória! A qualquer momento a trombeta vai soar, o céu vai se rasgar. Trovão, mas olha para cá. Eu já tô ouvindo que Jesus vai voltar há tanto tempo. E Jesus não voltou ainda? Olha para mim. Nenhuma geração viu o que a gente está vendo agora. Eu estava vendo agora Donald Trump. Já fez um acordo com 5 países do Ocidente, do Oriente. Um acordo de paz com Israel. Embora o acordo principal de paz, em que vai cessar a guerra no Oriente Médio, será feito pelo anticristo. Mas sabe o que o ministro de Israel falou? Eu postei isso no meu Instagram. Ele disse: estamos fazendo um acordo de paz entre árabes e judeus. E daqui de Israel se levantará um homem forte e poderoso. E do mundo árabe se levantará um homem forte e poderoso e intermediará a paz entre os países. Sabe quem vai fazer isso? O anticristo. Para mim, esse é o último sinal que faltava. Pastor, mas o evangelho tem que ser pregado em toda criatura. Eu preguei isso no Brás ontem. Quem te enganou? Que o evangelho precisa ser pregado a toda criatura para Jesus voltar. No período da graça não precisa. Você tem um texto base, pastor? Tenho. Colossenses 1:23. Se permanecerdes firmes e fundamentados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho de Cristo, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Geograficamente não tinha o mesmo número de pessoas na época de Paulo que tem hoje, mas eles tinham tanta vontade que Jesus voltasse naquela época, que todo mundo antigo habitado ouviu de Jesus e Jesus não voltou. No período da graça não precisa todos ouvirem o evangelho. Pastor, mas o que dizer em Mateus 24:14? E este evangelho do reino será pregado a toda criatura e depois virá o fim. Evangelho da graça é um, evangelho do reino é outro. Esse evangelho do reino é Jesus voltando literalmente no corpo glorificado na terra. Esse evangelho quem vai pregar não é a igreja. Quem vai pregar é para quem ficar depois do arrebatamento da igreja. E tem um monte de gente ensinando aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então vamos lá. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, então eu tenho que ver o anticristo, correto? Sim ou não? Eu vou ter que ver o anticristo. Se eu estou vendo o anticristo, eu sei que Jesus volta no final dos 7 anos. A volta dele fica previsível. Sem engano. Você acha que se eu sei que Jesus vai voltar no final dos 7 anos, quem é que vai andar fora da posição? Tu acha que alguém vai aceitar a marca da besta, sabendo que ele vai chegar no final dos 7 anos? Eu já estou vendo o anticristo. E ainda, preste atenção, ainda, embora a escatologia, ela é interpretativa, ela não é histórica, por isso que tem tantas ramificações de interpretação da escatologia. Mas ainda que a interpretação do pré-tribulacionista estiver errado, ainda a gente tem a chance da grande tribulação. Mas se a grande tribulação estiver errada e da pré-tribulacionista estiver certa, que chance você terá? Então, olha para mim. Você acha que eu estou renunciando, me preparando para encontrar com o anticristo? Eu estou me preparando para ouvir o som da última trombeta. E eu vou falar. Você pode observar que toda hora tem um ritmo novo surgindo aí, né? Eu já viajei esse país todo e eu percebi que na Bahia o som da Bahia é o axé. O som de Pernambuco é o frevo, do Rio é o samba, mas a igreja também tem um som. O som que a igreja gosta e vai ouvir é o som da última trombeta. Oh, glória! Cadê os crentes que ainda vai ouvir esse som aqui? Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Agora olha para cá. Jesus aparece para os discípulos e vai abrir a boca para eles e diz assim: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém e não saiam daqui até que do alto vocês sejam todos revestidos de poder. Sabe por quê? Olha para mim. A igreja viu Jesus vivo, e justamente pelos discípulos ter visto Jesus vivo, Jesus tinha que dar poder a eles para que eles pregassem com autoridade. Olha para mim, será que você não pegou o que eu acabei de falar agora? O evangelho só chegou até aqui em Mogi Guaçu porque começou com 120 homens cheios do Espírito Santo e que pregavam a mensagem real e poderosa e cristocêntrica. Ei, olha para mim. Cheio de gente aí querendo pregar, mas só no altar. Cheio de gente querendo cantar, mas só no altar. Olha para mim. Se você tivesse tanto desejo de pregar na rua, igual você tem na igreja, sua rua já estava convertida pelo poder do evangelho. Gente que briga. Gente que quer sair da igreja porque o nome dele não foi chamado no congresso. Fez na igreja e o pastor nem citou o nome dele. Então você fez para a igreja, você não fez para Deus. Porque se fizesse para Deus, a tua recompensa não vem do homem, a tua recompensa vem do alto. Olha para mim, eu vou para cima, senão o povo não vai conseguir me ouvir. Olha para mim. As pessoas, se entendessem isso e pregasse esse evangelho que Jesus mandou, pregar um evangelho cheio do Espírito Santo, a gente teria mais êxito pregando a palavra. Mas tem muita gente que coloca a cara na Bíblia e passa horas lendo. Tem que ler? Lê, porque o conhecimento traz vida. Mas se tu não jejuar, é como comer uma picanha sem sal, filho. A carne é boa, mas não tem sabor. Acabou a glória, né, irmão? Não adianta nada. Olha para cá, imagina se eu chegasse aqui, ó. Eu vos saúdo na sacrossanta paz do Senhor. Quero vos dizer que nesta noite o Espírito de Deus vai confabular convosco. E enquanto eu abro a carta magna e falo das sagradas letras, esta palavra vai entrar no recôndito de sua alma. E creio que vamos habitar em seu apocar nesta noite. Ao povo falar isso aí, é picanha sem sal. É bom, mas não tem sabor. Olha para mim, todo crente que vai pregar, a oração coloca o sermão do pregador no fogo. Oh, glória! Será que eu estou pregando para os crentes aqui ainda do monte? Será que eu estou pregando para os crentes ainda da vigília? Será que eu estou pregando ainda dos crentes do plaio, do rema, naga, xuri, cabaraia? Ainda tem crente ainda do manto aqui ainda? Eu creio que tem. Oh, glória! Porque a Assembleia de Deus nasceu no fogo e a gente vai subir no fogo. Oh, glória! Crente pentecostal, irmão, tem que gostar do fogo. Foi o fogo que acendeu aqueles 120 crentes. Incendiou a alma deles. Agora, para ser cheio, tem que dobrar o joelho e orar. Abre essa boca para dar glória a Jesus. Aleluia. mim. Você que diz que é crente. Pelo amor de Deus, você não tem vergonha? Gente que diz que é crente diz assim: ai, tô cheio de dor. Cheio de dor você já experimentou ser. Ai, tô cheio de raiva. Cheio de raiva você já experimentou ser. Ai, tô cheio de saudade. Cheio de saudade você já experimentou ser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já experimentou ser cheio do Espírito Santo? Ai, tô cheio de frio, tô cheio de calor. Você tem que abrir a boca e falar: tô cheio da presença de Deus até a tampa. Oh, glória! Agora, ficar vendo séries da Netflix não dá poder. Ficar vendo vale a pena ver de novo não dá poder. A única coisa que vale a pena ler de novo é a palavra. Eu li ela hoje, vale a pena eu ler de novo amanhã. Oh, glória! Oh, glória! Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Abre essa boca para dar glória a Jesus. Eu já falei para eles. Falei: quer tocar? Toca cheio. Porque Davi, quando tocava harpa, o demônio saía de Saul. Para que eu vou jejuar se eu não prego? Toca cheio do Espírito para tu ver. Se na nota não sai fogo. Eita glória. Eita glória. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Oh, glória. Pastor, por que o Senhor prega assim? É Bíblia. Paulo disse: a minha palavra não consiste em persuasão de palavras humanas, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Tem que ter graça para pregar. Tem que ter graça para louvar. Eu estou profetizando que Deus vai levantar um exército que vai sacudir São Paulo. Vai pregar cheios do Espírito Santo. A gente vai tomar praça, a gente vai para os presídios, a gente vai para o hospital, a gente vai para a rua e pregar que Jesus está voltando e a trombeta soará. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Cadê você que vai abrir a boca para adorar? Abre a boca, varoa. Abre a boca, profeta. Abre a boca, varoa. Aleluia, aleluia, Jesus está aqui, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, aleluia, aleluia. Filho, não adianta chegar aqui, passar o dia todo estudando, colocar duas folhas do que você escreveu, se tu não orar. Sua mente não será fertilizada. O Espírito Santo não vai fertilizar seu entendimento. Eu vejo um monte de gente dizendo assim: vamos ensaiar um hino para cantar na igreja. Está errado. A igreja vai gostar desse louvor. Está errado. Igreja não recebe louvor, irmão. Igreja ouve louvor, mas não recebe. Quem recebe louvor é a cabeça da igreja. Presta atenção. Ah, pastor, então por que quando a gente canta, a igreja inflama? Quem é que comanda o corpo? É o corpo que comanda a cabeça ou a cabeça que comanda o corpo? Pode observar que se der um derrame desse lado direito aqui, o lado esquerdo para. Porque é o cérebro que comanda o corpo. Tá vendo isso aqui, ó? Sabe por que eu ando retinho e não cai nem para frente nem para trás? Porque quem dá estabilidade no meu corpo é a cabeça. Por isso que eu não tombo nem para frente e nem para trás. É a cabeça que dá o equilíbrio no corpo. Agora olha para cá. Se o cabeça da igreja recebeu louvor, o corpo que está interligado sente.
E quem é o corpo?
A igreja.
Pastor, então o louvor é para Cristo. E a mensagem que é alimento é para quem?
Para o corpo.
A mensagem é para vocês, mas o louvor é para ele. Oh, glória! Então olha para cá. Se vir cantar um louvor no altar, se for para se amostrar, vai cantar sozinho. Pode ter voz bonita que não vai acontecer nada. Jesus disse assim: só sai para pregar depois que receber. Tem gente que quer sair para cantar vazio, quer sair para pregar vazio, não vai acontecer nada. Mas eu estou profetizando que a gente vai receber uma dinamite. Sabe o que quer dizer a palavra virtude no grego? Dunamis. O dunamis quer dizer dinamite, dinamismo, dínamo. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela recebeu virtude, Jesus falou assim: alguém me tocou porque de mim saiu? Jesus está dizendo: saiu uma dinamite de mim, explodiu em alguém. Pega no seu irmão e fala assim: está preparado? Jesus vai explodir tudo aqui hoje. Vai explodir enfermidade, vai explodir tristeza, vai explodir depressão, vai explodir frieza, vai explodir o câncer, vai explodir aqui tudo para a glória do nome dele. Você vai receber essa presença. O que está demais dentro da sua alma que não louva a Deus vai sair agora. E a presença do Espírito Santo encherá a tua alma aqui hoje. Aleluia! Você pode receber essa presença agora. Você pode receber essa presença de Deus aqui agora. Senhor, começa a renovar ele aqui. Começa a renovar ela aqui. Começa a encher ele aqui. Começa a encher ela. Abre essa boca, profeta. Abre essa boca, varoa. Ei, pastor, como eu devo orar? Ore com vontade. Ore sem vontade, mas ore. Sabe por que você não ora? Porque você acha que orar é só isso aqui, ó. Isso aqui é posição para se orar. Mas isso aqui não é só a oração que Deus ouve. Gente que acha que oração é isso aqui, ó. Olho fechado. Fomos nós que criamos. A Bíblia diz: orai em... Estou andando de bicicleta. Estou no Espírito falando com Deus. Está correndo na esteira? Está falando com Deus. Está dirigindo o Uber? Está falando com Jesus. Está no ônibus? Está dirigindo? Está falando com Jesus. Está no carro? Está falando com Jesus. Quando você for ver, você está cheinho até a tampa. Oh, glória! Cadê os crentes aí que ainda está orando? Eita, Jesus! Olha para mim. Além de você receber poder, você vai receber dinamismo. Diga dinamismo. Uma pessoa dinâmica não fica parada. Uma pessoa dinâmica, ela não é pessimista, ela é otimista. O pessimista chega perto dela e fala assim: não tem jeito. Aí o otimista fala: tem jeito, porque a gente serve a Jesus que dá jeito em tudo. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! E olha para cá, e a gente vai receber o dínamo. Diga dínamo. Sem o dínamo, o farol do carro não liga e o carro também não dá partida. Você não pegou, não? Só se eu não sou profeta. A partir de hoje, a tua chamada vai andar. Eita, glória. Levanta a mão assim para cima. Tem gente aqui que vai esperar, vai experimentar vários níveis de ver Deus salvar a vida das pessoas. Tem gente aqui que é tímido, fala que não sabe pregar, mas para você saber que Deus é Deus e está na minha vida, a primeira coisa que vão fazer com você, você que tem medo de pregar, você que não tem coragem de pregar, por timidez, uma pessoa vai chegar perto de você em poucos dias e vai dizer: você é crente? Você vai dizer: sou. Eu quero aceitar Jesus, ora por mim. Esse ano você vai começar a ser um ganhador de almas. Levante a mão, porque Deus está ungindo as tuas mãos agora. Urimikandarabakalabaio. Senhor, reveste essa igreja de autoridade agora. Reveste esse homem e essa mulher de poder e de autoridade. E dar a ele, Senhor, o dom da palavra para que eles preguem por essa cidade, para que eles preguem por São Paulo, aonde eles estiverem, na faculdade, na escola, no trabalho, no carro, atrás daquela mesa, daquele balcão. Dar autoridade a eles agora. Se Deus está na minha vida, receba agora o poder que emana de Jesus. Receba essa presença. Não é amanhã, é agora. É agora. É agora. Urimikandaraya. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eleba. Urimikandarabakalaba. Já pegou ali. Já pegou na galeria. Já pegou aqui. Receba. 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 Receba, receba, receba! Um pouquinho no meu grave. Só mais um pouco aqui de som. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Começa a falar em outras línguas agora. Começa a falar em outro idioma agora. Receba a presença do Espírito Santo agora. Kamanaka Shuri Kalaba. Reprobando com Managanduri Kamanaka. Fala na boca dele, Jesus. Fala na boca dela, Jesus. Solta essa rajada da língua estranha agora. 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 Comece a sentir essa presença agora. Comece a sentir essa glória agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. 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 Eu tô sentindo ele aqui. Ele é bacalapaio. Urimikandaramanaga cheia. Receba a cura do câncer. Receba a cura da AIDS. Receba a cura do Covid. Receba a cura da depressão. Receba a cura dessa pressão alta, dessa pressão baixa. Jesus te cura agora. Seja curado agora. 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 Oh, glória. Ele é bacalapa. Urimikandaraya. O grandão da Galileia está aqui. O grandão da Galileia está aqui. Receba o poder de Jesus. Prega com autoridade. Prega com graça. Canta com graça. Prega com poder. Prega para teu pai. Prega para tua mãe. Prega para o teu irmão. Prega para o teu tio. Prega para tua avó. Anuncia que Jesus está vivo. Jesus está aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Pega na mão dessa pessoa e fala para ela assim: Jesus já começou a curar agora. Pega na mão dela e fala: Jesus começou a curar agora. Começa a receber a cura divina agora. Começa a receber a cura na alma, a cura no corpo, a cura nos ossos, a cura no sangue. Começa a receber agora. Começa a receber agora. Enquanto você aqui, Jesus, enquanto você está adorando, Jesus está curando. Receba a cura divina agora. 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 Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia.